Olho no Preço, com Fabrício Tonegotti.
Coluna de Olho no Preço. Infelizmente, o Fabrício Tonegutti não conseguiu entrar ao vivo, mas ele enviou sua coluna gravada e nós vamos acompanhar agora.
Todo fim de ano é igual. A gente faz conta, a gente faz promessa, a gente procura entender o que, que a gente acertou, o que, que a gente errou. Agora, 2025, a gente faz as mesmas coisas, a gente faz a retrospectiva do ano, mas ele foi diferente, não foi não? Ele foi um ano não só difícil, mas ele foi um ano didático, um ano de aprendizado. Hoje é o nosso último De Olho no Preço desse ano e eu queria falar com você exatamente sobre isso. O que é que 2025 ensinou sobre consumo, sobre dinheiro, mas acima de tudo sobre as nossas escolhas. E principalmente o que é que a gente precisa evitar repetir em 2026. A gente acertou muita coisa, fez muita coisa boa em 2025, em 2026 a gente pode melhorar. A primeira grande lição foi que em 2025 a gente teve uma regra muito dura. Juro alto não é um mero detalhe e pode ser uma armadilha letal para as nossas finanças. Os juros deixaram de ser um conceito abstrato e viraram uma experiência prática no dia a dia do brasileiro. Nós, os brasileiros, nós sentimos isso na pele. O que é conviver com um juro tão alto? O empréstimo pessoal bateu o maior juro da série histórica, com taxas médias acima de 8%, não é ao ano, é ao mês. Com diferenças enormes entre bancos e outras financeiras, isso teve uma consequência direta nas famílias. Quase 80% das famílias terminaram o ano agora de 2025 endividadas. Significa que você conhece alguém nessa situação. Mais de 30% das famílias estão inadimplentes, ou seja, não conseguem pagar suas contas. E 13% delas simplesmente dizem que jogaram a toalha, não vão conseguir mais pagar suas dívidas. O crédito caro não resolveu problema nenhum, ao contrário, ele vai empurrando os problemas para frente. E ele vai deixando tudo muito pior do que era quando começou. Essa foi uma lição que o brasileiro aprendeu, mas que custou muito caro, literalmente. A segunda grande lição de 2025 veio de uma aparente contradição. Enquanto o endividamento ele vinha batendo recorde, a gente estava vendo restaurantes cheios, viagens caras, a gente estava vendo os aviões lotados, enfim, tudo isso confundiu muita gente. Se a gente está vivendo um período tão difícil, como é que as pessoas não param de consumir? Bom, os dados explicam isso. O brasileiro ele não parou de consumir. Ele parou de consumir qualquer coisa. Em 2025, o setor de serviços, ele cresceu, e cresceu mais de 6%, o que é ótimo. O turismo, ele teve mais de um segundo ano seguido de alta, isso é muito importante. A gente teve também um consumo de experiências que se manteve forte. Ao mesmo tempo, nós vimos o varejo de bens duráveis, a geladeira, a televisão, patinando. Eles tiveram muita dificuldade. O brasileiro cortou o que dói no longo prazo. Ele cortou a compra de carro, de celular, grandes compras parceladas, mas ele acabou preservando algo que poderia preencher um sentimento de uma vida boa para ele. Já que estava tão difícil conseguir coisas, ele não abriu mão de experiências e de lazer. 2025 ensinou que o consumo não é só sobre ter, é sobre viver, mais do que sobreviver. A terceira lição veio direto das gôndolas dos supermercados. E aqui muita gente se surpreendeu. A inflação geral de 2025 ficou perto de 4,4%, o que está dentro da meta do Banco Central. Isso é ótimo, é uma grande surpresa. E os alimentos, por sua vez, subiram apenas 2,7%, que é quase a metade do que subiu a inflação geral. E vários desses itens básicos ficaram mais baratos. O feijão caiu mais de 30% no ano. O arroz caiu mais de 20% no ano. Batata e tomate, por exemplo, tiveram quedas expressivas em vários meses desse ano de 2025. Isso faz diferença no bolso do dia a dia das famílias brasileiras. E tudo isso aconteceu porque o Brasil produziu muito, bateu recorde de safra. Colheu uma safra recorde, exportou em volume recorde e ele conseguiu abastecer o mercado mundial e também o mercado interno. 2025 mostrou que exportar não é um problema, ao contrário, pode ser parte de uma grande solução. O problema é o Brasil exportar sem conseguir produzir na mesma proporção. Quando se tem escala, todo mundo ganha. Inclusive quem está no supermercado fazendo suas compras no dia a dia. Quando a gente junta tudo isso, a verdade aparece com muito mais clareza. O brasileiro, ele não se endividou porque simplesmente ele exagerou na dose, ele comprou muito. Ele se endividou porque ele tentou sobreviver num sistema que já estava difícil, com uma renda extremamente curta e uma base formal pequena e um crédito muito caro. Então você junta tudo isso, você vai ver que você tem poucas pessoas que são CLT, muitas pessoas que precisam sobreviver de Bolsa Família, pessoas desempregadas, mas o brasileiro foi aprendendo a escolher melhor. Ele aprendeu que não é fácil confiar num parcelamento fácil, ele aprendeu que nem toda promoção vale a dívida que vem depois dela. E aí vem a parte mais importante de todo esse aprendizado. O que não repetir em 2026, se a gente já sabe o que a gente acertou e o que errou em 2025, a gente tem que não repetir o impulso que às vezes vem fantasiado de necessidade. Se você realmente não precisa, evita o seu parcelamento. Se você já aprendeu, para de querer empurrar tudo para depois. 2026 pode trazer juros um pouco menores, e é isso que a gente espera para o ano que vem. Mas isso não significa um crédito barato de verdade, ainda vai estar em patamares altos. Significa pelo menos um pouquinho menos absurdo do que foi em 2025. Se 2025 apertou, ele também ensinou. E talvez essa tenha sido a melhor coisa desse ano. Entrar em 2026, com menos ilusão, com um pouquinho mais de consciência, um pouquinho mais de escolhas melhores, um pouquinho mais de critério, vai fazer bem e vai fazer de 2026 um ótimo ano novo. Esse foi o De Olho no Preço de 2025 pela última vez, e que em 2026 a gente siga menos no impulso e mais na escolha e nas boas escolhas. Até o ano que vem e até a próxima.